Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre e também a você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, no Paraná, aonde que há 417 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula. A menos de 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso, sem provas. Na edição desta terça-feira, a gente vai falar de novas incoerências nos processos onde o ex-presidente Lula é réu. A gente sempre abre a Rede Lula Livre falando dessa prisão política do ex-presidente Lula. E na última segunda-feira apareceu mais um elemento que reforça essa prisão política. Já já você vai saber qual é esse elemento. Tem também informações do Festival Lula Livre, que ocorre no próximo domingo, e vamos falar também sobre a proposta de privatização dos bancos públicos feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e também falar mais sobre os impactos dos cortes na educação. Lembrando que no próximo dia 30 tem mais uma greve geral contra os cortes no setor. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras por todo o Brasil, também ouve pelo nosso site, é brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 28 de maio de 2019, está no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula. Esse bom dia tradicional que ocorre desde os primeiros dias de prisão política do ex-presidente Lula e a gente sempre transmite aqui na Rede Lula Livre. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre e o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Mande então uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. O número é DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. A gente começa as notícias do dia aqui na Rede Lula Livre falando de mais algumas contradições escandalosas dos processos envolvendo o ex-presidente Lula. Isso porque o processo contra o ex-presidente é sem provas e sem crime, está produzindo anomalias jurídicas. A gente vai falar de uma delas. Porque apesar do Ministério Público Federal acusar o ex-presidente Lula de ser dono do sítio em Atibaia, em São Paulo, e a 13ª Vara Federal de Curitiba condenar Lula por ter supostamente recebido como vantagem as reformas no imóvel de empreiteiras, na última segunda-feira, o mesmo Ministério Público Federal foi favorável ao pedido de autorização do empresário Fernando Bittar, que é o dono do sítio, para vender a propriedade, ou seja, o Ministério Público Federal deu parecer para que o dono do sítio, Fernando Bittar, pudesse vender a propriedade em Atibaia. Abre aspas. O Ministério Público Federal se manifesta favoravelmente ao pedido formulado por Fernando Bittar, requerendo seja realizada a avaliação judicial do sítio Santa Bárbara e após para que o requerente realize a venda do imóvel pelo valor mínimo indicado na avaliação, apresentando a proposta de compra a esse juízo, ficando condicionado que os valores decorrentes da venda sejam depositados em conta judicial, fecha aspas, escreveram os procuradores do Ministério Público Federal. O aceite do pedido de venda reforça os argumentos apresentados pela defesa do ex-presidente de que Lula não é dono do sítio de Atibaia. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro no caso do sítio. Esse processo agora está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região para julgamento em segunda instância. Lembrando que a condenação de Lula foi feita pela juíza substituta da Lava Jato, até então, a Gabriela Hardit, numa sentença que foi desmoralizada por ser uma literal copia e cola, um literal copia e cola das acusações do caso do triplex do Guarujá, com trechos inteiros da sentença do ex-juiz Sérgio Moro, incluindo as inconsistências do processo do triplex. Durante o julgamento, Lula negou frequentar o sítio dos amigos, frequentar o sítio dos amigos. Ele afirmou que sempre frequentava o sítio do Fernando Bittar e que o convidaram para fazer isso, no que tinha pleno direito como donos do sítio. Eles podem convidar quem quer que sejam para ir até o sítio, no caso Lula sempre era convidado. Mas os procuradores afirmavam que o ex-presidente era o dono oficial e que foi beneficiado por supostas obras feitas pela Odebrecht no imóvel. A anomalia da sentença está justamente no fato de Lula não ser o dono do imóvel, que é de Fernando Bittar, conforme o próprio Ministério Público Federal reconheceu na sua sentença, no seu aceite, na última segunda-feira, onde que foi autorizado para que o Fernando Bittar pudesse vender o sítio de Atibaia. No pedido feito por Bittar, ele informa que não mais frequenta o sítio, tendo interesse em sua venda imediata, e pede que seja determinado a avaliação judicial do sítio e sua posterior venda. Esta anomalia se soma a outra também muito curiosa, só que no caso do triplex, onde o ex-presidente cumpre pena provisória por corrupção e lavagem de dinheiro por ter ganho imóvel do triplex no Guarujá como pagamento de propina e ter supostamente ocultado esse patrimônio. Contudo, no mês passado, a Justiça de São Paulo condenou a OAS a ressarcir em nome da Marisa Letícia, falecida mulher do ex-presidente, ressarcir a família da ex-primeira-dama pelos pagamentos feitos de algumas parcelas do apartamento antes da Marisa Letícia desistir da compra. Ou seja, no Brasil se condena por lavagem de dinheiro e corrupção um patrimônio que foi pago ou que é de maneira comprovada que não é do ex-presidente Lula. Ou seja, o sítio que era do ex-presidente Lula foi autorizado para que o dono, o real dono, pudesse ser vendido. E o triplex, que era do ex-presidente, que foi dado pela OAS, a Marisa Letícia foi ressarcida pela justiça para que a OAS devolva o pagamento de uma suposta vantagem que nunca ocorreu. 9 horas e 53 minutos. E todos os brasileiros que defendem um país mais justo e igualitário precisam estar juntos e unidos para enfrentar os retrocessos impostos pelo governo de Jair Bolsonaro. Nesse contexto, existem duas pautas que se fazem cada dia mais necessárias: a luta por Lula livre em defesa da educação. Esse foi o recado do primeiro dia do Salão do Livro Político, que teve início nesta segunda-feira no Espaço Tucarena, em São Paulo, capital. O evento está na sua 5ª edição e é organizado por editoras independentes e também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A principal mesa de abertura foi composta pelo professor e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e também pelo ex-ministro Celso Amorim, pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, e pela deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL. O vereador Eduardo Suplicy também participou. O ator Sérgio Mamberti participou do evento e leu uma carta enviada pelo ex-presidente Lula, onde defende a importância da educação e da leitura para o desenvolvimento do país. Nas palavras do ex-presidente, a educação foi e será sempre a nossa maior riqueza e a nossa principal forma de resistência. Sendo assim, é por isso que os nossos adversários se surpreendem e se assustam quando uma juventude esclarecida enche as ruas em defesa da educação, lutando contra os retrocessos de um governo que tem o povo brasileiro como seu principal e mais temido inimigo, afirmou Lula. A carta do ex-presidente pode ser lida no site do ex-presidente Lula, que é www.lula.com.br. O Salão do Livro Político de São Paulo vai até quinta-feira com diversas atividades e painéis de debate. 9 horas mais 54 minutos e agora vamos falar um pouco de soberania nacional e também de economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem alardeado em eventos dentro e fora do Brasil a sua vontade de privatizar as empresas estatais, quantas forem possíveis, inclusive os maiores bancos públicos do país, a Caixa e o Banco do Brasil. Juntas, essas duas instituições são as principais responsáveis pela concessão de crédito imobiliário e agrícola no país, além de estimular as pequenas e médias empresas. A matéria do Brasil de Fato, assinada por Pedro Rafael Vilela e Gabriela Mesquita, fala mais a respeito desta situação de possível privatização dos bancos públicos.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem alardeado em eventos dentro e fora do Brasil sua vontade de privatizar quantas empresas estatais forem possíveis, inclusive os maiores bancos públicos do país, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Juntas, essas instituições são as principais responsáveis pela concessão de crédito imobiliário e agrícola no país, além de estímulo às pequenas e médias empresas. Em janeiro de 2018, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, demonstrou que as empresas estatais distribuíram entre 2002 e 2016 mais de 285 bilhões de reais em dividendos para os cofres públicos. Os bancos públicos cumprem uma função social por meio do fomento do desenvolvimento regional, por exemplo, que não se verifica nos bancos privados. Esse cenário também se reflete na concessão de crédito, que realmente tem efeito na economia, com geração de renda e emprego. Num país com mais de 13 milhões de desempregados, como explica o economista Luiz Gonzaga Beluso, professor de economia na Universidade Estadual de Campinas.
O avanço do crédito é importante para, na verdade, você pagar os salários, criar renda e movimentar a economia de modo que as pessoas também possam poupar, de modo que as empresas possam ganhar para repagar os bancos, né? E nesse movimento é que você expande a economia.
Beluso lembra, por exemplo, do papel histórico dos bancos públicos na economia brasileira, como o protagonismo do Banco do Brasil na década de 1930, para recuperar a indústria do café, completamente destruída pela Grande Depressão de 1929.
Isso continua nos anos 50, com o Getúlio, que cria o BNDES, com o Juscelino e com os militares.
Além de leiloar as loterias da Caixa, o governo já anunciou que pretende privatizar as áreas do banco que vendem seguro, cartão de crédito e que cuidam do FGTS. Apesar dessa importância estratégica num país onde o déficit habitacional ultrapassa as 7 milhões e 700 mil moradias, o desmonte da Caixa segue em curso. No último ano, foram fechadas 25 agências e 37 postos de atendimento, além da demissão de mais de 5 mil trabalhadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Vilela, Gabriela Mesquita.
9 horas mais 58 minutos. Amanhã a gente vai falar mais a respeito do Festival Lula Livre também, dos cortes na área da educação. Lembrando que o festival ocorre no próximo domingo, dia 2, e no dia 30... ocorrerá mais um ato dos estudantes, professores e funcionários contra os cortes na educação. Chegou a hora da gente ouvir o ex-presidente Lula aqui na rede Lula Livre. E vamos ouvir um trecho da entrevista que Lula deu a Kennedy Alencar, da BBC. Nesse trecho, o ex-presidente Lula fala sobre seu processo e volta a dizer que seus acusadores e julgadores reconhecem a sua inocência, mas precisavam condená-lo. Na sentença, nenhum ato ilícito de Lula é detalhado. O juiz Moro condenou o ex-presidente por atos indeterminados. Também foi o ex-juiz Sérgio Moro que reconheceu por escrito que não havia dinheiro da Petrobras envolvido no caso do Triplex. Vamos ouvir o ex-presidente Lula, então. Fala aí, Lula.
No meu julgamento, qual é o crime que eu cometi? É um fato indeterminado. O seu Moro, sabe, reconhece que não tem dinheiro da Petrobras, o seu Moro reconhece que o apartamento não é meu, mas ele precisava me condenar. Deixa eu só chegar aí para concluir. A mesma coisa é na acusação. O Dallagnol, depois de passar... O Dallagnol, eu falo Dallagnol, não, é Dallagnol. Depois de ele fazer uma hora e meia de hipocrisia, sabe, para a mídia brasileira, ele fala, não me peçam provas, eu só tenho convicção. E por conta disso eu estou aqui, meu filho.
Que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, pardos, mamelucos, sararás, piouros, guaranis.
É com essa mensagem do ex-presidente Lula a respeito do seu processo, mais do que nunca desmascarado pelo próprio Ministério Público Federal, diga-se de passagem, que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha interesse em participar e retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras que estão participando e retransmitindo a Rede Lula Livre. Destaque para a Rádio Novo Tempo, 105,1 FM de Uruçuí, no Piauí. Rádio Brasil Atual, 98 FM de São Paulo. A Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza. As emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção e roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som que você ouve ao fundo, a música Inclassificáveis de Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes que será presença garantida na terceira edição do Festival Lula Livre em São Paulo. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá. Lula Livre.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.